Bom, agora são 8 horas e 36 minutos, 8h36, já estamos de volta aqui com o programa Conexão Chapada, que segue para você até as 9 horas da manhã, nesta quarta-feira, 18 de maio de 2022. Como a gente já havia divulgado, estamos recebendo aqui por ligação o Dr. Eduardo Pontes, ele que é bacharel em Ciências Contábeis, é ex-secretário de Administração do município de Cândido Salles e atualmente é diretor de Ações Educativas do PROCON Bahia. E a gente vai falar hoje a respeito da dinâmica do PROCON, esse órgão importante, e dos direitos dos consumidores. Quero dar um bom dia ao Dr. Eduardo Pontes, dizer que é um prazer recebê-lo aqui no Conexão Chapada para falar com os nossos ouvintes. Bom dia, Dr. Eduardo.
Bom dia, Almiro, bom dia, Marconi, toda a equipe aí do Conexão Chapada. É uma satisfação muito grande conversar com os baianos aí da Chapada e com a sua audiência aí também, que certamente através da internet estendida aí por todo o Brasil. Estamos aqui à disposição para prestar informações relevantes dessa política pública importante, que é a proteção e a defesa do consumidor.
Pois é, doutor Eduardo, olha, eu gostaria primeiramente que o senhor nos falasse um pouco como atua o PROCON aqui no nosso estado da Bahia, né? A importância desse trabalho que ele exerce para com os cidadãos baianos.
Vejamos, o PROCON é uma estrutura da Secretaria de Justiça, Desenvolvimento Humano, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. O PROCON pertence, né? É uma superintendência vinculada à Secretaria de Justiça. Então, ela desenvolve a política de defesa e proteção do consumidor, tendo como fulcro, como base principal, como arcabouço jurídico, o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é essa legislação maravilhosa que emergiu. A mídia costuma muito lembrar aí que o SUS, por exemplo, nasceu da Constituição de 88, da Constituição Cidadã. Outra política pública extraordinária que nasceu da Constituição de 88 com mais vigor foi exatamente o Código de Defesa do Consumidor, que a partir de 88 começou, estava preconizado na Constituição, e em 91 brotou a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. E nesse código dedica um tratamento ao consumidor que dá a ele uma espécie de um privilégio, né? Que é tratá-lo com uma certa vulnerabilidade, uma parte fraca do elo da relação de consumo. Muitas vezes o consumidor não tem essa informação de que, em muitos dos casos em que há uma dúvida com relação ao produto que ele adquire, que ele compra, e aí o ônus da prova não é dele, o ônus da prova é invertido, é do fornecedor do bem e do serviço. Portanto, é importante que a gente faça esse debate por toda a Bahia, demonstrando que o consumidor tem essa proteção do estado da Bahia, né? Como deve ter de todos os estados brasileiros. Essa política pública também pode ser instituída pelo próprio município, né? Se o município quiser criar um PROCON, ele tem prerrogativa para criar um PROCON com todas as suas instâncias, né? E o PROCON do estado da Bahia, ele hoje usa a internet para alcançar todo o estado, porque a gente sabe que é difícil um estado, continente como o nosso ser alcançado de forma presencial. Nós temos aí o SAC, né? E existe por todo o estado, pelas cidades polos, e no SAC, o SAC digital, você localiza onde fica o SAC, e aquele setor, aquele pacote de serviço público que a Bahia presta, de identidade, de CPF, de carteira, até de diversos documentos, né, pessoais que a Bahia presta. E ali tem um posto do PROCON defender o cidadão. Então, você que quiser localizar o PROCON, é só ir ali na internet e colocar no Google saque digital, você vai encontrar o saque e dentro tem um link do PROCON para você localizar o PROCON mais próximo, se você quiser um tratamento presencial. Se quiser o tratamento virtual, você já pode acessar ali mesmo e emprestar sua queixa.
Perfeito, perfeito. A gente está conversando com o doutor Eduardo Pontes, né? Todos os cidadãos têm esse direito, né, a esse atendimento. E o doutor Eduardo Pontes diz que o elo mais fraco nessa relação, né, entre a empresa, entre aquele profissional que presta um serviço, é sempre o consumidor. Né? A gente entende que tudo isso é um contrato, né? Quando eu compro alguma coisa no comércio, quando eu solicito um tipo de prestação de serviço, é um contrato, né? Em que ambas as partes têm que cumprir ali o que está descrito, né? Se você me vende um produto e diz que ele tem qualidade, você tem que cumprir com aquilo, né? Ou então eu vou acionar os meus direitos. E aí a gente pergunta para o doutor Eduardo, quais são os principais direitos do consumidor?
Veja, como você bem contextualizou aí, toda compra você está comprando um produto, né? E que você fez o pagamento por aquele produto que foi anunciado, que lhe é apresentado, e ele tem que corresponder exatamente ao que é anunciado, que o que é preconizado, muitas vezes através de quando você tem um eletrodoméstico, você tem ali a descrição do produto, tem toda a sua potência, o seu tempo de durabilidade, a sua capacidade, e assim são os demais produtos. Então, tudo aquilo tem que estar previsto. Agora, o código, ele elenca condições que visa proteger o consumidor sobre todos os aspectos, né? Sobre o aspecto, por exemplo, da apresentação de um produto, né? O produto que é um produto perigoso, por exemplo, ele tem que ter a colocação no mercado de uma forma bem ostensiva do que ele oferece de risco. O produto, ele tem que estar com todas as características, é um direito da informação com relação à característica do produto, porque a gente sabe que existe pacientes, consumidores que são pacientes com problemas de saúde, que não podem ingerir determinados tipos de produto, e eles não podem comprar, por exemplo, um alimento que contém alguma coisa que prejudica a sua saúde. Então, ele tem que ter aquilo bem descrito na forma do produto, com todos os detalhes, para que ele não sofra qualquer prejuízo para a sua saúde. Ele tem o direito da proteção à propaganda enganosa. Por exemplo, a gente fiscaliza a propaganda enganosa, a gente não se permite que na televisão faça qualquer propaganda de um produto e o produto não entregue aquilo que é propagandeado, que leva o consumidor ao engano, a comprar um produto que não corresponde, que não entrega o que está sendo propagandeado ali. Nós temos aí também uma questão importante, Almir, que essa compra hoje, que migrou muito a compra pela internet, que você não precisa, você comprando pela internet, por exemplo, e ao receber o produto, você não está de acordo com o produto, você se frustrou, você achou que o produto, pela apresentação dele lá, ainda que não tenha defeito, que não é aquilo que você imaginava, ou seja, você tem o direito do arrependimento de até 7 dias. Essa é uma informação que é nova para muitos consumidores, né? Que é o direito dele, que às vezes a empresa coloca como se fosse uma dádiva, como se fosse ali a empresa sendo boazinha. Não, é uma lei, é lei. Está preconizado no Código de Defesa do Consumidor que a compra pela internet ou por telefone né? Que se você comprar um produto sem, esteja na loja, ao receber o produto, se o produto não corresponder à sua expectativa, ainda que ele não tenha defeito, você tem o direito a devolver o produto, e o custo do transporte é por conta do vendedor. Então, esse é um dado importante. E a questão da compra presencial, os produtos de durabilidade curta, você tem até 30 dias para reclamar. E de itens duráveis até 90 dias. Isso sobre defeitos aparentes, né? Se for um defeito enrustido, um defeito que não vem à tona, aí o prazo fica estendido e o prazo fica dentro da validade do produto, né? Fica até dentro da validade do produto, que também tem ali as regras. Quando você compra um produto, você tem que estar atento e verificar o prazo de validade. Tem que ter um manual do produto, e esse manual vai lhe permitir saber o que você está comprando.
Agora são 8 horas e 47 minutos, 8h47, você está ouvindo aí o programa Conexão Chapada, que segue até as 9 horas da manhã. Estamos conversando com o Dr. Eduardo Pontes, ele é diretor do PROCON aqui da Bahia e responde aos questionamentos aqui dos nossos ouvintes, responde aí aos nossos questionamentos. Doutor, eu gostaria que o senhor pudesse estar elencando, né, quais são os principais desafios da aplicação dos direitos do consumidor na sociedade. O consumidor acaba tendo ciência que possui seus direitos, mas ainda assim sofre diversos desafios, né, para que de fato haja a aplicação desses direitos. Quais são, então, esses desafios e como orientar as pessoas que nos ouvem nesse momento?
Olha, nós temos exemplos práticos, né? Nós tivemos uma reclamação aqui recente, que a pessoa viu lá uma propaganda anunciada a venda de um celular e que seria acompanhado de um fone de ouvido moderno com aqueles fones que tem Bluetooth, né? E que é um pouco mais caro. E aí, quando o cidadão adquiriu o equipamento, o aparelho, não veio acompanhado do Bluetooth, do fone de ouvido com Bluetooth. Aí ele nos procurou. Agora, para que ele tivesse realmente êxito na sua reclamação, êxito fácil até, ele tomou precaução. Qual foi? De printar a tela daquela propaganda. Ele printou no momento, com a data em que foi ofertado e que ele adquiriu o produto. Aí não teve como a empresa dizer que não tinha essa promoção. Aí o que eles quiseram argumentar no primeiro momento é de que a promoção havia acabado, mas estava lá publicado, estava no ar, na data que ele fez a compra. Então ele teria sido enganado se não fosse buscar o PROCON para resolver o seu problema. Então, é necessário que o consumidor tenha precaução. Por exemplo, ele comprar sempre com nota fiscal. Se ele compra um produto que não é um produto novo, semi-novo, e que alguém vai dizer para ele que dá a garantia para ele de um X tempo, ele tem que pegar isso por escrito. Pegar essa garantia por escrito. E que condições vai ser resolvido um eventual problema. Nós tivemos aqui a reclamação de uma moto adquirida que deu 3 meses de prazo de garantia, e durante esses 3 meses não tinha funcionado ainda a moto, né? Aí a proprietária veio parar aqui no PROCON, que em nenhum momento a moto chegou a funcionar, uma moto de 300 cilindradas. Então é preciso que haja precaução do consumidor de se documentar, de pegar o documento. Outra questão importante é que o consumidor ele tem a proteção contratual. O que é a proteção contratual? Muitas vezes cláusulas abusivas. Você faz um negócio, né, e você pensa que está tudo bem, quando você vê que não está funcionando, aí a pessoa lhe chama o seu fornecedor e mostra lá um contratozinho lá, que uma letrinha mínima, alguma coisa escondida lá, que fala assim: olha, você está aqui, está escrito, você tinha que cumprir isso. cláusula abusiva também não é permitido. Não é permitido cláusula que não tenha razoabilidade. É, então, essa relação de consumo, ela tem que ter esses princípios de não onerar, de não trazer prejuízo para o consumidor. É, deveria, né, a gente imagina que o bom fornecedor de bens e serviços tinha aquela máxima que falava que o cliente sempre tem razão, era no sentido de que o fornecedor tratasse o consumidor como seu maior patrimônio. E, na maioria das vezes, muitos fazem isso. Mas, infelizmente, tem aquele mau fornecedor, mau prestador de serviço, que só prevalece o direito do consumidor quando ele busca realmente o órgão de proteção ou depois, em seguida, a própria justiça. Né? E aí, quando é este caso, a gente gostaria de aproveitar esse momento para esclarecer que o PROCON tem sido muito resolutivo. Por quê? Por exemplo, se você vai lá e presta queixa ao PROCON de um desrespeito à legislação, a empresa ela pode ser notificada. E só a notificação pode ser um valor superior à solução do problema. Então, se ela tem um problema com você, que ela está lhe causando um prejuízo, né? E aí ela deixa de resolver, ela gastaria R$15. No PROCON ela pode ter uma multa de R$10.000. Então ela vai preferir resolver o seu problema do que enfrentar uma notificação, a multa, e ainda figurar na relação de maus fornecedores, que a gente tem aí uma relação anual das empresas mais reclamadas. Sempre no dia 15 de março, no Dia Mundial do Consumidor, o PROCON, ele divulga a relação das empresas que mais são reclamadas pelo consumidor, e com isso ela fica mal vista, e muitos daqueles que procuram tomar conhecimento disso vão evitar fazer negócio com essas empresas, que é uma forma didática de estar resolvendo também essa relação, esse equilíbrio na relação de consumo, e estar educando esses maus fornecedores de bens e serviços.
Pois é, daqui a pouquinho a gente vai entender como é que o consumidor pode fazer para acessar, ter conhecimento, né, dessas empresas aí que são mais prestadoras de serviço aqui no país. O programa Conexão Chapada, ele segue até as 9 horas da manhã. A gente está conversando aí com o doutor Eduardo Pontes, que é diretor do PROCON, e a gente está aqui falando a respeito do PROCON e também do direito dos consumidores.
Pois é, 8 horas e 54 minutos, programa Conexão Chapada para você até as 9 horas da manhã, em nome de Plasma Medicina Especializada. Agende a sua consulta através do 3254-2440. Ótica Moreno, sua visão é nossa preocupação. Direção Geisa e Marcos Moreno. Pomada Neymax. A pomada Neymax é campeã contra as dores. Não aceite imitações. Farmácia Forte Popular Ipirá. Aqui em Ipirá, na Praça Roberto Sintra, ao lado da Loja Moreira. Telefone é 991-57-1204 e Líder Material de Construção. Construir e reformar com economia e facilidade para pagar, é claro que é na Líder da Construção. Na Líder tem tudo para banheiro, para a cozinha, piso e revestimento. Tudo de primeira linha. Porcelanato, ferramenta, churrasqueira e utilidade doméstica. Líder da Construção. Quer comprar barato? Vem para cá. Rua Daniel Ferreira, em frente ao cemitério. E o telefone é 99103-0219.
São 8h55, 5 minutinhos para as 9 horas da manhã. Doutor Eduardo, como é que o consumidor pode ter acesso aí a essas empresas, né, que o PROCON relaciona e que todo dia 15 de março, né, ele coloca, faz essa listagem aí dessas péssimas empresas, digamos assim, né? O consumidor, ele pode ter acesso, de que forma? E eu pergunto também, qualquer empresa, qualquer segmento de serviço pode ser acionada judicialmente?
Pode ser acionada administrativamente no primeiro plano. Depois, se não der a solução, você pode indenizar pequenas causas, buscar indenização. Queria passar aqui para o seu ouvinte, sua audiência aí, que ele entra no Google, né, se não tiver direto já o aplicativo do saque digital, ele pode entrar no Google e colocar lá saque digital. Aí vai localizar o saque digital do Estado. Abrindo esse site do saque digital, vai ter o site do Procon. Aí ele vai ter esse cadastro de reclamações fundamentadas, que é o cadastro dos maus fornecedores, né? Ele tem ali no site do Procon, ele tem o endereço de todos os Procons da Bahia, né? Então você vai ter como localizar o Procon mais próximo da sua cidade, se não tiver na sua cidade, o que é mais próximo. Bom, agora você não precisa se dirigir, se você gosta do atendimento presencial, tiver o Procon mais próximo, você agenda e vai lá prestar sua queixa e dar andamento para buscar a solução do seu problema. Caso contrário, você queira fazer a queixa virtual, você tem ali também, abre ali o passo a passo para você fazer a sua queixa. E ao prestar queixa, o Procon, ele vai fazer o retorno para você, porque ele vai primeiro fazer uma abordagem na empresa, para ver se há uma conciliação. Se houver a conciliação, resolvido o problema. Se não houver a conciliação, essa empresa terá o prazo de 10 dias para apresentar uma defesa. Depois dessa defesa apresentada, você terá condições de fazer uma audiência virtual, aí de sua casa mesmo. Alguém que tem alguma dificuldade de fazer esse acesso, de fazer o passo a passo, pode ir no Lan House, né? Pode ir no Lan House, pedir uma ajuda, uma colaboração ali e fazer esse acesso. Você baixa um link, baixa um aplicativo do Google Meet ou do Zoom ou qualquer desses aplicativos que permite você fazer videoconferência, e através desse aplicativo você vai ter que fazer essa audiência virtual para resolver o problema. Se na audiência virtual é mais uma possibilidade de solucionar seu problema. Bem, se ainda assim não resolver, se a empresa estando ela errada, vai ter veredito, vai ter a autuação dela, e você vai sair dali com um documento hábil para você ingressar no juizado de pequenas causas e até lograr isso numa ação aí com uma indenização de 5, 10 mil reais em função dos transtornos que a empresa teria causado para você. Então, a gente tem a experiência de que 95% dos problemas que são trazidos para o Procon, obviamente, assistindo a razão ao consumidor, né, ele termina sendo resolvido o seu problema e ele não fica no prejuízo.
Ok, doutor Eduardo, a gente está recebendo aqui uma pergunta, né, do Antônio Nestor, que é ouvinte nosso lá do município de Pintadas. Ele, inclusive, faz aqui um elogio a um site de compras online que ele nunca teve problema, né? Na opinião dele, o Mercado Livre é uma das melhores plataformas que existe. Ele diz que compra sempre e nunca teve problema. E ele diz o seguinte, que o Procon deveria atuar mais nos postos de combustíveis, né? Segundo ele, essa semana houve uma redução no preço do diesel e gasolina, mas que os postos ainda não praticaram, né? Não reduziram nem um centavo. Eu gostaria de saber como é essa ação do Procon junto aos postos de combustíveis. É difícil trabalhar nesse sentido, doutor Eduardo?
Olha, nós temos aí, às vezes a população, ela não tem o discernimento do papel do Procon em determinadas ações e possibilidades, né? Por exemplo, quando se fala de preços, de comparativo, o Procon, ele fiscaliza que aquilo que é ofertado seja cumprido, a oferta seja cumprida, né? O preço do posto de gasolina da cidade, havendo um conluio para a prática de... prática de preço abusivo, aí é crime, né? Mas você tem que ter a prova de que está havendo esse conluio, E está havendo uma combinação de preços.
Que né? São chamados cartéis, né?
É, que é um chamado um cartel, que caracteriza o cartel, é, mas tem que ter a prova. E aí já é, é crime apurado pela polícia civil, né? E passivo de uma ação criminal e com até o fechamento dos postes e lacramento, aí entra a NP. O PROCON tem participado de força-tarefa que tem andado pela Bahia visitando postos, né? Mas aí a gente verifica outros aspectos. A NP verifica a qualidade do produto, o IBAMETRO verifica se o litro de gasolina está sendo entregue, o litro de verdade, se não tem a chamada bomba batizada, que na Gíria, né? A Gíria chama batizada, que atende ali um litro e não atende, não entrega um litro. Agora, nós estamos no país em que está consagrada a economia de mercado, que é a economia que é a livre concorrência. Né? Não há essa imposição legal com relação a preço. O que garante o menor preço é a livre concorrência. Essa é a regra que está reinante do mercado brasileiro. E hoje tem sido até uma tendência a isso aumentar. Né? Felizmente ou infelizmente, né?
De bater esse papo com a gente aqui no programa Conexão Chapada, fazer com que os consumidores entendam que eles têm os seus direitos, né? E tem canais disponíveis para que ele possa buscar esses direitos, né? Que são os direitos do consumidor através dos PROCONs, através dos saques. Isso é muito importante, né? A população tem que entender que tem direito sim a partir do momento que você compra ou que solicita um determinado serviço, que a partir daquele momento você está realizando um contrato e que todo o contrato reza, que você tem direitos e deveres. E o direito do consumidor está ali para que ele seja assistido. A gente conversou com o doutor Eduardo Pontes, que é bacharel em Ciências Contábeis, atualmente diretor de Ações Educativas do PROCON. Doutor Eduardo, muito obrigado. Os microfones da Ipirá FM estão à sua disposição.
Quero agradecer a nossa coordenação aqui, o Antônio, que preparou aí essa entrevista com vocês e toda a equipe de vocês. Estamos aqui à disposição para qualquer outro novo momento que a audiência de vocês queira um esclarecimento sobre a defesa do consumidor. E nós temos aqui, querendo esclarecer também essa dupla dinâmica aí do Conexão Chapada, que nós temos aqui um portfólio da nossa diretoria, um portfólio de educação para as empresas, porque a gente não pretende ser uma indústria de multas, né? A gente pretende que haja relação sustentável de consumo. Então, a gente dá cursos online para as empresas, por exemplo, postos de gasolina, para lojas, para que elas atendam a legislação e respeite plenamente o consumidor. A gente não tem a intenção de achacar um pequeno fornecedor por falta de orientação, por falta de conhecimento. Que a maioria dos casos, as empresas têm um contador, mas não têm um advogado na hora de se instalar. Então, nesse sentido, o PROCON está também à disposição de todos, né? E no sentido de preparar o fornecedor de bem e serviço para bem prestar o serviço e para entregar o produto como ele é preconizado para o consumidor. E, por fim, lembrar aqui o seguinte, uma coisa importante que tem falado na cidade, que tem muitos correntistas, pequenos correntistas, que pagam hoje uma taxa de conta bancária aí alta, 60, 70, 80 reais. Eles têm o direito, através de uma resolução do Banco Central, de ter aquela conta básica sem tarifa. Então, um alerta que a gente faz ao ouvinte aí do Conexão Chapada, e sem dúvida que muitos podem se beneficiar disso. Aquele pequeno correntista que tem ali a sua conta ali, o movimento mínimo, ele não precisa pagar uma tarifa de R$ 60, R$ 70 por mês.
Então basta ele solicitar a instituição financeira, caso ela não queira, o PROCON pode ser acionado.
Pode ser acionado. Ele tem que chegar, solicitar, dizer que ele quer a conta básica dele, que ele não precisa de ter uma conta com tarifa, porque ele tem uma conta simples, né? E ele reivindicar e ter a garantia disso, né? Às vezes você tem uma conta de um banco, depois passa a receber o salário por outro, e tem a conta aberta por eventualidade, praticamente não está tendo nem movimento lá naquela conta, aí você fica ali pagando uma tarifa de R$ 670 por mês, que chega a ser até 6% de um salário, né? É um ônus, é um prejuízo para o consumidor. E também, depois a gente vai ter a oportunidade de falar também sobre a questão da espera de banco, né? Que é um problema recorrente, que as câmaras de vereadores fazem as leis, estabelecendo a espera de 15 minutos, e às vezes a pessoa fica uma hora no banco esperando para ser atendido.
Às vezes não, na maioria das vezes, né? Acontecem esses casos. Mas, doutor Eduardo, a gente vai agendar sim uma próxima entrevista, um novo bate-papo aqui no programa Conexão Chapada, porque esse assunto, né, é cheio de nuances, é muito complexo e a gente tem que debater com a comunidade, com o consumidor, tudo isso, viu? Mas muito obrigado e até uma próxima.
Tudo de bom, felicidade, viu?